está no ar. Jornal da Amazônia. Jornalismo de maior credibilidade no rádio amazonense.
Parintins, Amazonas, Brasil, terça-feira, 5 de novembro de 2019, Dia Nacional da Cultura, Dia do Cinema Brasileiro, Dia Nacional do Rádio Amador, Dia do Técnico em Eletrônica e Dia do Técnico Agrícola. O Jornal da Amazônia começa agora. A audiência pública sobre impactos ambientais, engenharia do Linhão mobilizou parintinenses e jurutienses.
Lotação do auditório do SET deixou a comitiva de Juruti fora da audiência pública.
Polícia Militar iniciou Operação Natal Seguro para reforçar a área comercial.
Exposição sobre lixo encerra com mais de 2 mil visitas em uma semana.
Equipes femininas reforçam elenco para a Copa Alvorada de Futsal 2020.
Terço dos Homens realiza encontro regional.
A Assembleia Diocesana vai avaliar principais pontos de evangelização nas paróquias da diocese.
Caprichoso prorroga prazo para entregas de toadas.
A partir de agora, no Jornal da Amazônia.
Notícias. As notícias em primeiro lugar.
12 horas e 1 minuto, boa tarde.
Educação.
Acontece de 18 a 22 de novembro a 10ª Semana Acadêmica da Administração. Evento realizado pelo curso de Administração do Instituto de Ciências Sociais, Educação e Zootecnia da Universidade Federal do Amazonas, Campo Parintins, tem como tema em 2019 Administração e a Quarta Revolução Industrial no contexto da sustentabilidade.
A Semana Acadêmica tem como objetivo promover o contato direto com discentes do curso de Administração do ICSES Parintins com a comunidade local e oportunizar o repasse de conhecimentos, habilidades, competências e ferramentas de gestão adquiridas na universidade. Logo, fomentará a difusão do conhecimento, bem como proporcionará aos discentes meios de desenvolverem-se profissionalmente.
O cronograma de atividade da semana acadêmica contempla 5 dias de atividade, entre os dias 18 e 22 de novembro de 2019.
No primeiro dia, com palestra de abertura no dia 19 de novembro, com minicursos com assuntos da atualidade relacionados ao tema da semana, nos dias 20 e 22, haverá a gincana para os alunos do curso e nos dias 22... ocorrerá a palestra de encerramento, finalizando com uma grande noite cultural. O tema central é a administração e a quarta revolução industrial no contexto da sustentabilidade. As atividades serão todas realizadas no campus da UFAM Parintins.
Estudantes que têm contratos do Fundo de Financiamento Estudantil FIES firmados até o segundo semestre de 2017 têm até o dia 30 de novembro para renovar o financiamento.
O prazo que terminaria no dia 31 de outubro foi prorrogado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE.
Os contratos do FIES devem ser renovados a cada semestre. O pedido de adiantamento é feito inicialmente pelas instituições de ensino e, em seguida, os estudantes devem validar as informações inseridas pelas faculdades no CIS FIES.
No caso de chamadas, ou seja, nos chamados adiantamentos simplificados sem alterações ao contrato, a renovação será formalizada da validação do estudante no sistema.
Quando há, no entanto, mudanças nas cláusulas do contrato, como mudança de fiador, por exemplo, o aluno precisa levar a documentação comprobatória ao agente financeiro, que é o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica Federal, para finalizar a renovação.
Os contratos do novo FIES firmados a partir de 2018 têm prazos definidos pela Caixa.
O estudante que se sentiu prejudicado no Exame Nacional do Ensino Médio, Enem 2019, poderá informar o INEP a partir do dia 11. Cada caso será analisado e o participante poderá ter direito a fazer a prova novamente.
A coordenadora do procedimento de aplicação do INEP, Patrícia Honório, explica que o candidato que tenha se sentido prejudicado com relação à logística de aplicação do exame no primeiro dia deve comparecer ao segundo dia e registre sua reclamação na página do participante a partir do dia 11 de novembro.
De acordo com o edital do Enem, o participante tem 5 dias úteis após o segundo dia de aplicação do exame, no dia 10 de novembro, para registrar a reclamação. poderão ter direito à replicação aqueles que foram afetados por problemas logísticos. Os casos serão julgados individualmente pela Comissão de Demandas.
São considerados problemas logísticos fatores como desastres naturais que prejudiquem a aplicação devido ao comprometimento da infraestrutura do local, falta de energia elétrica que comprometa a visibilidade da prova pela ausência de luz natural e erro de execução de procedimento de aplicação pelo aplicador que leve ao comprovado prejuízo do participante.
O registro deve ser feito na página do participante. Aprovação ou reprovação da solicitação da reaplicação será divulgada também na página. A prova será replicada nos dias 10 e 11 de dezembro.
Democratizar o acesso à internet de qualidade em escolas públicas nos quatro cantos do Brasil. É com esse intuito que o Ministério da Educação MEC amplia o programa Educação Conectada para mais de 24.500 escolas públicas urbanas, com investimentos de R$82 milhões. O projeto vai alcançar 11.600.000 estudantes em 4.545 municípios e no Distrito Federal.
O anúncio foi feito em coletiva de imprensa realizada na sede do MEC em Brasília, nesta segunda-feira, dia 4 de novembro. Participaram o ministro Abraham Weintraub e o secretário de Educação Básica do MEC, Jânio Macedo, e a diretora de apoio às redes de Educação Básica do MEC, Aline Dantas.
12 horas e 6 minutos.
Jornal da Amazônia. Jornal da Amazônia. Momento esportivo.
O Clube Atlético Juruti prepara elenco forte para a temporada 2020 da Copa Alvorada.
A equipe do Clube Atlético Juruti pertence ao estado do Pará, está apostando em novas contratações para a edição do número 23 da Copa Alvorada de Futsal.
A diretoria confirmou até a tarde desta segunda-feira, dia 4, a contratação de mais 4 jogadores. São eles Maicon, Sancler, William, Rafael Williams e Leonardo.
A equipe jurutiense, em sua primeira participação na Copa Alvorada, ficou na primeira fase. Contudo, o time tinha um elenco forte e técnico. Não conseguiu classificação à segunda fase por ter 4 dos melhores jogadores suspensos.
As equipes femininas que vão participar da Copa Alvorada de Futsal edição 2020 já estão se antecipando e buscando a contratação de reforços para formarem um grande plantel e assim brigarem pelo título da competição, como destaca a treinadora da equipe santista, Janda Portilho.
Nós estamos ainda em fase de contratação, né? Assim, a base continua a mesma, mas estamos já conversando, né? Estamos nos reunindo, né, com as jogadoras, principalmente as duas de fora, né, que moram, uma está em Manaus, a outra está lá em Maués, mas as daqui vamos começar na primeira semana de janeiro, passando o Réveillon, já começa logo os preparativos, né? E vamos em busca do Tetra, se Deus quiser.
Fala pra gente o segredo dos investimentos, como é que eles são feitos, como é que vocês conseguem captar esse recurso, é claro, para manter um elenco de ponta e um elenco forte.
É assim, olha, o futebol feminino, tanto o futebol como o futsal, ele é muito discriminado ainda, principalmente aqui em Parintins. Patrocínio, essas coisas, é muito difícil. Então a gente tem que correr atrás, a gente tem que juntar as parcerias. Nós temos um grupo forte, eu, Bosco, Timóteo, e assim a gente vai junta mesmo, um corre para um lado, outro para o outro, e assim a gente vai juntando, que é para ter uma equipe forte mesmo.
12 horas e 8 minutos.
Religião.
O movimento Terço dos Homens se prepara para realizar em Manaus um encontrão regional anual para fechar o encerramento das atividades em 2019.
O coordenador regional do movimento, Manuel Miranda, informa que a presença masculina na igreja é imprescindível para a formação da família e de uma sociedade cristã, assegurando que o maior desafio de um tercista é o seu testemunho.
Ele explica ainda que o maior desafio é viver o Evangelho, uma missão do Terço dos Homens, promovendo a vida cristã para o maior número possível de homens, tornando-os um missionário junto a amigos que estão distante de Deus e da igreja.
Dizem que o grande desafio da Igreja Católica hoje não é pregar o Evangelho, mas viver o Evangelho. A mudança que você faz, as pessoas percebem e te levam a trazer. Cada vez que você vem para o terço, você deve convidar mais um. E nunca desistir. Hoje a gente vê muito dizer, olha, o nosso terço está em dificuldade, ele tem poucas pessoas. No Brasil todo tem terços pequenos, mas o importante é você estar perseverando. Nós somos apenas instrumento de Deus, nós apenas chamamos. Quem faz a crença, quem faz desenvolver a fé é o próprio Jesus. Ele mesmo disse que ninguém vem a ele se o Pai não atrair. Quando se sente atraído pelo Pai, o homem vem. E quando o homem vem, ele fica, ele persevera. Então o texto dos Romanos ele tem duas finalidades: resgatar o homem de fora e fazer progredir aquele que já está dentro. Por isso, o tema do nosso encontrão que nós vamos ter agora regional é que diz: texto dos homens, não basta rezar, é preciso agir, é preciso que a gente saiamos, sejamos uma igreja em ação, em busca daquele que ainda está lá fora, nos bares. Nós não queremos virar santos de uma hora para outra, mas precisamos viver melhor a vida espiritual.
A Assembleia Diocesana se aproxima e o coordenador dos trabalhos, Padre Jânio Moura de Negreiros, apresenta os principais pontos avaliados pelas comunidades das paróquias e que serão apresentados na realização do encontro diocesano.
Leigas e leigos, religiosas, padres e o bispo avaliarão as ações do plano pastoral do quadriênio, que se encerra, e buscarão novas propostas de evangelização para os próximos 4 anos na diocese de Parintins.
Em conversa com o jornalismo Alvorada, o coordenador de pastoral, Padre Jânio, destaca os principais pontos da realização do importante encontro para a Igreja Particular de Parintins.
Então, a nossa 19ª Assembleia Diocesana, que estamos aí organizando, já passamos pelo processo de escuta, né, dos questionários que enviamos às paróquias, pastorais, movimentos, que deram seu retorno, né, sua contribuição, avaliando o nosso plano de pastoral da diocese, a partir de uma reflexão das diretrizes que é apresentada pela CNBB para os próximos anos, até o ano de 2023. Então, nós estamos agora na iminência de fazer já a síntese de todo esse trabalho de consulta para podermos agora fazer o documento final de avaliação dentro da própria Assembleia, a partir do dia 14 até o dia 17. E nós temos aí como o tema, né, voltado a partir das diretrizes apresentadas pela Igreja no Brasil, Igreja de Parintins, casa alicerçada na pessoa de Jesus Cristo, construindo novos caminhos para uma igreja ecológica integral. Então, dentro dessa dimensão, tanto voltado para a dimensão da casa, né, no sentido de uma comunidade formada pelos seus alicerces, e também já mencionando aquilo que o Sínodo para a Amazônia nos aponta, o trabalho mais voltado também para uma ecologia integral, né, da vida, o meio ambiente e os seres humanos na sua preservação.
12:12.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia. Os acontecimentos da cidade.
A Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, CONTAG, promove em Parintins oficina de base para debater o planejamento de ações para o desenvolvimento rural sustentável e solidário.
O presidente nacional da Confederação, Aristides Santos, explica que chegou a vez da entidade deixar Brasília para vir conhecer a realidade de base, além de discutir questões voltadas para a organização de um projeto de desenvolvimento alternativo de sustentabilidade para agricultores familiares e trabalhadores rurais.
É uma importância muito grande porque a CONTAG está vindo aqui ouvir as suas bases, que são seus sindicatos, sua federação, para saber como é que está a região, que região é essa, que é que produz, qual é a luta sindical aqui, quais são os principais problemas, para que a gente possa fortalecer essa organização. A CONTAG costumava levar muito mais as pessoas para os encontros regionais e muitas vezes para Brasília. A CONTAG agora está vindo para as bases, conhecer a base mais de perto aqui, para que a gente possa conhecer melhor e nos ajudar.
Aristide diz que é preciso conhecer a base, se organizar e fazer mobilização para que as instituições sindicais possam continuar resistindo e lutando por um país mais justo e democrático.
Como tem a federação, existia sempre uma tese que era o seguinte: o sindicato cuida do município, a federação cuida do estado, né, no caso aqui da Amazônia, e a CONTAG cuida do Brasil. Então a ponta era feita mais com as federações. Nós estamos percebendo que é preciso ajudar as federações a fazer esse encontro com os sindicatos, estar mais perto dos sindicatos, para a federação e CONTAG juntos, quem sabe a gente vai encontrar melhores caminhos e a CONTAG conhece melhor a realidade e vai ajudar nos nossos planejamentos, pensar políticas que tenham a ver muito mais com a realidade, já ouvindo a partir da escuta do sindicato, que tem a obrigação de ouvir bem o trabalhador, a trabalhadora.
E aqui, como é que você está observando nesse primeiro momento?
Olha, o evento me parece que começou bem pelos participantes. Tem aqui uma presença de juventude muito boa, né, acima da média de outras oficinas que eu tenho ido pelo Brasil afora. Participação forte das mulheres. São 5 sindicatos aqui presentes. A federação também com 4 diretores, o coordenador regional. Então, o sucesso de uma oficina é exatamente a presença das pessoas.
Levantamento da Fundação Abrinq, com base em dados recentes do IBGE, mostra que 22,6% das crianças e adolescentes entre 0 e 14 anos vivem em situação de extrema pobreza. Para ajudar a mudar essa realidade, Furnas abriu inscrições para destinar recursos aos Fundos de Defesa da Infância e Adolescência 2019.
Até 11 de novembro, os Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente de todo o país podem cadastrar as propostas que apoiem ações, serviços, programas ou projetos que contribuam para o fortalecimento dos direitos das crianças e também adolescentes. Para participar da seleção, basta acessar https://prosa.com.br.
Estão previstas duas modalidades no edital. A primeira contempla propostas dos conselhos que apresentem um plano de trabalho com repasse de recursos às organizações sociais locais. Já a segunda é voltada para investimentos na estruturação dos conselhos. É necessário que ambas as modalidades elaborem plano de monitoramento e avaliação.
A execução das atividades selecionadas serão acompanhadas no período de um ano. Em caso de dúvidas, Furnas disponibiliza o e-mail grpsp@furnas.com.br ou telefone 021-2528-2593.
Os dados da Abrinq fazem parte do cenário da criança e do adolescente 2019. Os piores indicadores sociais, segundo esse estudo, estão nas regiões que mais encontram crianças e adolescentes no Brasil. Norte são 41,6%, Nordeste 36,3% e Sudeste 29,9%.
Mais de 3 milhões de domicílios estão em favelas, 16,4% das adolescentes são mães antes dos 19 anos. 2,5 milhões de crianças e adolescentes até 17 anos trabalham, enquanto que 11.700 crianças e adolescentes foram vítimas de homicídios em 2017 e 65% das escolas no Brasil não possuem quadras esportivas.
Pode-se dizer que o primeiro passo foi dado ontem em Parintins com a realização da primeira audiência pública sobre a linha de transmissão 230 kV até a Ilha Tupinambarana, nesta segunda-feira, dia 4, no auditório da Escola 7 Glaucio Gonçalves.
Esteve em discussão a ampliação da subestação Oriximinar, no Pará, com as novas subestações rebaixadoras Juruti e Parintins, mas tendo como ponto inicial o processo de licenciamento e avaliação do impacto ambiental, como explica o presidente da audiência, o analista ambiental do IBAMA, Flávio Luiz de Souza.
O IBAMA é o órgão que está conduzindo o processo de licenciamento desse empreendimento, né, dessa linha de transmissão. E aí, como parte do processo de licenciamento e como parte do processo de avaliação de impacto ambiental, um dos ritos previstos na legislação é a realização da audiência pública. O objetivo dela é mostrar para a população, apresentar para a população o que é o empreendimento e tirar dúvidas. E, ao mesmo tempo, o IBAMA vai coletar informações da população local, né, sobre vários temas ligados ao empreendimento, aos impactos, que por acaso passou despercebido nos estudos. Então a gente espera pegar a contribuição da população sobre o empreendimento e os impactos que advêm dele.
Mais 3 audiências?
São mais 3 audiências, né? A gente vai fazer hoje aqui, depois tem Juriti, tem Óbidos e Oriximiná.
O coordenador do COAGVA, o Conselho dos Assentados da Gleba de Vila Amazônia, Raimundo Rocha, vê com bons olhos a iniciativa e diz que os comunitários estão abertos ao diálogo.
A gente vai tentar estar junto com a comunidade, com os assentados, com as organizações, no sentido de que isso seja efetivado o mais breve possível, né? E se tiver os problemas, nós vamos dialogar. A ideia é dialogar. Um empreendimento desse, que é de interesse nacional, é de interesse do Brasil, da Amazônia, da região, de vários municípios, nós vamos protelar. A ideia é dialogar para que, se ter problema, seja encontrada uma solução e a gente possa, o mais breve possível, isso está atendendo a população. A gente sabe que existe a produção de energia, a geração de energia, a transmissão e a distribuição. Então, o nosso problema mais vai ser com a distribuição. Vendo outras linhas que já foram construídas do outro lado do rio, ali, subindo o rio Amazonas, do lado direito do rio, o linhão já chegou em Manaus, mas nenhuma comunidade dessa região foi beneficiada.
A geógrafa doutora Nilciana Dinelli também está na expectativa do processo de ampliação de energia de qualidade para beneficiar as comunidades rurais do município de Parintins.
Então, a gente vai ver o que, vai ser apresentado, quais os possíveis impactos, se os impactos eles vão ser agravantes, como é que eles vão afetar o meio ambiente e, principalmente, o que isso vai se refletir nas populações residentes nessas áreas, conduzindo todo esse processo. E é muito bom para a população, para o cidadão parintinense dessa região, os que residem nessa área por onde vai passar o linhão. Então, a gente está na expectativa e sempre acrescenta mais informações para que a gente esteja participando como cidadãos, como pessoas que residem, que moram aqui, de todos esses empreendimentos que têm ingerência de todas as esferas do poder.
Interessados em participar das discussões da audiência pública sobre a ampliação do linhão de Tucuruí, cerca de 500 comunitários das comunidades rurais do município de Juruti, no estado do Pará, vieram a Parintins participar do evento ontem à noite no auditório do SED.
Os moradores do vizinho município só não contavam encontrar o espaço lotado e não poderem adentrar o auditório. Por outro lado, a organização do evento disponibilizou cadeiras e um telão no estacionamento do SET para o público assistir e participar das discussões.
O presidente da Associação de Moradores do Distrito de Juruti Velho, da Conjuve, Aldenor Pereira dos Santos, fala da mobilização em trazer 550 pessoas para participar da audiência pública em Parintins.
Isso, né? Nós fizemos essa mobilização, estamos aqui em 550 pessoas, porque a gente nós entendemos que o processo é importante para nós, né? Até porque o linhão passará pelo nosso território para chegar no estado do Amazonas, né? Para nós é importante, nós queremos que o linhão venha e chegue a energia até o estado do Amazonas, mas nós queremos também que esse mesmo linhão deixe a energia para nós, porque até então não está garantido, né, para as comunidades rurais esta energia. Está garantido para a cidade de Parintins, Juruti, Óbidos e Oriximinã. Mas para as comunidades que estão em torno do linhão, não está garantido. Então hoje a gente quer dizer para o governo que a gente concorda, mas que a gente quer o benefício desse linhão também para todos, né?
Ivan Natividade, coordenador do movimento Juruti em Ação, não quer que aconteça com as comunidades daquele município aquilo que aconteceu com algumas comunidades de Parintins, que só assiste o linhão passar por cima das localidades sem beneficiar a população.
Com certeza, é isso que a gente não quer, porque garantiram que chegaria em Manaus e logo iam rebaixar para as comunidades e para as cidades que estão no caminho. Já se passaram 14 anos e não teve rebaixamento. Então a gente quer evitar isso, que o governo chegue aos municípios e tente dizer, olha, depois chega nas comunidades. A gente não quer. A gente quer um compromisso agora, antes de passar, porque se não tiver um compromisso assinado e de comprometimento do governo federal conosco, no nosso território, nós não vamos deixar começar as obras. Então, nós queremos negociar para que essa energia também abasteça a zona rural, né, e não só as quatro cidades do nosso Brasil.
A agência local do IBGE reuniu na última quarta-feira a Comissão Municipal de Geografia e Estatística para iniciar a primeira reunião de planejamento que visa a coleta de dados do Censo Demográfico Populacional de 2020 no município de Parintins.
A reunião da comissão contou com representantes do IDAM, ADAF, IBAMA, SEMPA, coordenadores da coleta do censo em Parintins, entre outros.
A finalidade principal da comissão é dar transparência aos trabalhos do censo, mostrar o que vem sendo feito para acompanhamento da coleta dos dados populacional para manter a qualidade da pesquisa.
Durante uma semana, a exposição Lixo Nosso de Cada Dia recebeu cerca de 2 mil pessoas de todos os públicos, em especial as crianças, que muito se interessaram pelo tema sobre as consequências do lixo à população e ao meio ambiente.
Exposição realizada com apoio do Tribunal de Contas do Estado encerrou nesta segunda-feira e teve seus eixos temáticos voltados à problemática do lixo em Parintins e em outros centros urbanos. Um grito de alerta para que todos tenham a conscientização de preservar o meio ambiente.
A jornalista Mara Matos representou o TSE Amazonas durante a exibição da exposição. Ela diz que gostou da receptividade dos parintinenses durante a visitação da exposição, agradecendo o apoio que o evento recebeu e a contribuição dos parintinenses.
Eu, como representante do Tribunal de Contas, quero agradecer essa oportunidade de todos os órgãos que se dispuseram a entrar nessa parceria em prol do meio ambiente, né? E o Tribunal de Contas foi muito feliz quando optou dar sua contribuição buscando esse lado do meio ambiente, através do nosso Departamento de Auditoria Ambiental, do nosso setor que trata da educação ambiental, e trouxe essa exposição. Estamos aqui desde o dia 20 tratando disso. Nós viemos a Parintins para tratar de três assuntos importantes para a cidade, para a sociedade parintinense, que foi o TAG, que foi assinado entre a Prefeitura e o Tribunal de Contas. A outra situação foi implantarmos aqui o programa Eco Cidadão, né, do qual essa exposição aqui faz parte, ela integra esse programa de educação ambiental do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas.
O Itaú Unibanco vai fechar 400 agências até o final deste ano. Além disso, 3.500 funcionários da instituição aderiram ao programa de demissão voluntária anunciado em setembro.
O presidente do Itaú, Cândido Bracher, afirmou durante a teleconferência de resultados do terceiro trimestre que as agências fechadas estão a menos de 500 metros de outras agências e não impactam o atendimento aos clientes.
A diretoria do Boi Caprichoso decidiu prorrogar até o dia 15 de novembro o prazo final para a entrega das toadas que serão selecionadas para o ano de 2020. A decisão ocorreu após pedidos de alguns compositores que estavam encontrando dificuldades de finalizar as obras.
O membro do Conselho Musical, Mauro Moraes, explica que os estudos, ou seja, os estúdios que trabalham no ramo das produções musicais, estão lotados, o que acarretou dificuldades para os compositores.
Ocorre que muitos compositores estão com dificuldade de finalizar a gravação das toadas, por N motivos. Um deles é que alguns estúdios estão lotados, né? Então, eles pediram que prorrogasse o prazo. Eu levei esse pedido até o presidente, Gender. Também conversei com o presidente do Conselho de Arte, o Eric Nakanomi. Então, nós chegamos à conclusão de dilatar o prazo para a inscrição das toadas até o dia 15 de novembro. Então, o prazo para a inscrição das toadas passa do dia 4 de novembro para o dia 15 de novembro. Compositores ganham aí 11 dias, né, para finalizar suas obras. Então, todos os compositores que desejam concorrer às toadas genéricas do Caprichoso têm até o dia 15 de novembro para escrever as suas toadas.
Novembro e dezembro são dois meses em que os criminosos aproveitam para praticar assaltos, roubos e furtos pelo aumento da circulação de dinheiro no comércio, quando começa a ser pago o décimo de trabalhadores e mais presença dos consumidores nos comércios.
Com o objetivo de garantir a segurança da população que vai, ou seja, que já começou a adiantar as compras para o final do ano, o Comando da Polícia Militar inicia hoje, dia 5, a Operação Natal Seguro, com reforço de policiamento nas áreas comerciais e bancárias da cidade.
O comandante do Batalhão Tupinambarano, Tenente Coronel Correia Júnior, comentou sobre essa ação.
Nós estamos aí com a Operação Natal Seguro, que vai começar a partir do dia 5 de novembro e vai se estender até o dia 4, 5 de janeiro. O foco principal é o comércio, é a área comercial. Nós vamos ter aí policiamento ostensivo a pé, nós vamos aumentar o policiamento ostensivo motorizado, nós vamos colocar motos naquela área de maior circulação e no horário de maior circulação, principalmente na zona de pagamento ali, banco, lojas. Sem esquecer o policiamento periférico à noite também, em conjunto com as nossas operações.
Para suas estatísticas, diminuiu essa questão do furto, dos roubos em via pública, principalmente contra comércio também?
Olha, eu não posso te dar um número específico, né? Mas eu creio que tenha diminuído bem com essa operação que nós fizemos aí. Nós temos aí com o Web Denúncia, que eu já passei para vocês. Então, o Web Denúncia, ele colocou um aumento aí de tráfico de drogas. Então, nós recebemos muita denúncia de tráfico de drogas, embora o furto tenha diminuído em relação ao mês passado. Mas o furto diminuiu em relação ao mês passado.
12 horas e 30 minutos.
Jornal da Amazônia. Jornal da Amazônia.
Final desta edição do Jornal da Amazônia, uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação. Emissoras da Fundação Evangelho Nunciante.
Mesa de áudio, Lian Cavalcante.
Transmissores, Didi Duarte.
Reportagens, Fernando Cardoso, Marcos Felipe, de Nilson Maciel e Neucelino Santarém.
Direção executiva, Padre Carlos Caridade.
Coordenadora de programação, Lucely Monteiro.
Edição para Fernando Cardoso.
A apresentação é de Nilson Maciel.
E Fernando Cardoso.
Esta edição do Jornal da Amazônia é transmitida pelas emissoras do Sistema Alvorada de Comunicação, a MOTFM e Rádio Online.
O Jornal da Amazônia volta amanhã às 12 horas. Você fica agora com o programa Meu Cristo Jovem, na apresentação de Padre Arilton Cascais.
Alvorada, 52 anos, missão de informar, educar e evangelizar.
Para você, uma boa tarde.
Boa tarde.